Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Nova fase do auxílio emergencial.
Antecipado o calendário dos saques em dinheiro.
E Caixa vai adiantar ainda pagamento da primeira parcela para nascidos em novembro e dezembro. Graziela Mendonça.
E começaram nesta sexta-feira os pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Divulgado o resultado do SISU.
Matrículas para estudantes que conquistaram uma vaga na universidade pública começam na semana que vem.
E quem não conseguiu ainda tem chance, com lista de espera.
Mais proteção a gestantes e mães de recém-nascidos durante a pandemia.
Liberados mais 247 milhões de reais para reforçar atendimento. Márcia Fernandes.
Os valores se somam a 1 bilhão de reais liberados desde o ano passado para o atendimento a gestantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O dinheiro da primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial vai chegar mais cedo na mão dos brasileiros.
A Caixa antecipou os saques em espécie que começariam apenas no dia 4 de maio para o próximo dia 30.
O crédito da primeira parcela na conta digital também vai ser mais cedo, mas apenas para os nascidos em novembro e dezembro.
A principal mudança é a antecipação dos saques da primeira parcela do benefício. Os saques para o público em geral começariam apenas no dia 4 de maio, com os nascidos em janeiro. Mas agora, com um novo calendário, começam já no fim desse mês, dia 30 de abril. Os pagamentos em espécie foram antecipados para todos os beneficiados, seguindo a ordem dos meses. O último dia de saque dessa parcela será em 17 de maio, com os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos iriam até 4 de junho, ou seja, em alguns casos, o valor estará liberado quase 3 semanas antes do previsto. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, isso foi possível devido à capacidade operacional do banco.
Nós antecipamos, dado toda a pesquisa que realizamos do ponto de vista operacional e de filas, e percebemos que poderíamos antecipar pagamento a partir das agências e dos lotéricos.
A Caixa vai antecipar ainda o crédito da primeira parcela na poupança social digital para os nascidos em novembro e dezembro. Quem é de novembro vai receber o crédito dia 28 de abril, um dia antes do que estava previsto. Já os nascidos em dezembro recebem no dia 29 de abril, em vez de apenas dia 30. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressaltou que o banco estuda antecipar o calendário também nos outros ciclos de pagamento.
A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Mas exatamente como fizemos agora, que primeiro publicamos um calendário, vimos como é que era a dinâmica de pagamento, tanto pela questão do aplicativo, quanto pela questão de potenciais filas. E aí antecipamos.
E começaram nesta sexta-feira os pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família. O crédito e saque para quem tem número de inscrição final 1 já está liberado. Os próximos a receberem serão os beneficiários com NIS final 2, dia 19 de abril. Os pagamentos para esse público vão até o dia 30, seguindo o calendário normal do Bolsa Família. Mais de 10 milhões de beneficiários do programa foram considerados aptos a receber o benefício. Lembrando que o valor do novo auxílio emergencial varia de R$ 150 a R$ 375. Para acessar o calendário completo dos pagamentos, acesse auxilio.caixa.gov.br. Também é possível tirar dúvidas ligando para a central 111 da Caixa. Reportagem Graziela Mendonça.
Fim da expectativa para milhões de estudantes.
É que saiu o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Para quem garantiu a vaga em uma universidade pública a partir da nota do Enem, a matrícula ou registro acadêmico deve ser feito na semana que vem, entre segunda e sexta-feira.
Os candidatos não selecionados já podem manifestar interesse em participar da lista de espera.
O prazo vai até sexta-feira da semana que vem.
A convocação dos candidatos em segunda chamada será no dia 27 de abril.
Nesta edição, o sistema oferece quase 210 mil vagas.
O resultado pode ser conferido na internet em sisu.mec.gov.br.
Mais proteção a gestantes e mães de recém-nascidos durante a pandemia.
Quase 250 milhões de reais vão ser destinados para municípios reforçarem o atendimento em todas as fases da gestação.
O recurso pode ser utilizado como suporte para o isolamento social, identificação precoce e monitoramento da Covid-19 e a qualificação do atendimento no SUS.
E o Ministério da Saúde também orienta sobre a vacinação durante a gravidez.
Os municípios brasileiros vão receber 247 milhões de reais para prevenir a propagação da Covid-19 entre gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. O dinheiro vai contribuir para reforçar o atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde e para assegurar o isolamento social no contexto da pandemia. Como detalha o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente.
Pode ser utilizado para hospedagem de gestantes e que não possuem condições de isolamento domiciliar e de distanciamento social, por meio, por exemplo, de hotéis que o município pague, por meio de casa de gestante ou qualquer outra forma que o gestor local faça. É importante também para reforçar a atuação das equipes de atenção primária para fazer identificação precoce e monitorar gestantes e puérperas com síndrome gripal, qualificar o atendimento para o pré-natal, parto e puerpério em todos os pontos de rede de atenção à saúde.
As gestantes que fazem parte dos grupos prioritários devem se vacinar quando chegar à fase de imunização em que estão inseridas. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, que tem como base estudos nacionais e internacionais sobre os riscos e benefícios do imunizante durante a gestação. As demais gestantes devem avaliar a situação junto ao profissional de saúde. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, chamou atenção ainda para a importância de estar com o pré-natal em dia durante a pandemia.
Ninguém deve deixar de fazer o pré-natal. Nenhuma UBS do Brasil pode estar fechada por motivo algum. Com menos número de pré-natal, menos paciente atendido, a gente não notar que a paciente está doente no momento precoce da situação e muitas vezes quando a gente vai notar já não há mais muito o que fazer. O que tem que ser feito é dar toda a condição da grávida de fazer o pré-natal e cabe ao gestor local fazer isso da forma mais segura possível.
Outra recomendação é para que, se puderem, as mulheres adiem a gravidez para um momento mais tranquilo. Os valores anunciados nesta sexta-feira pelo governo se somam a R$1 bilhão liberados desde o ano passado para o atendimento a gestantes. Em agosto, foram destinados cerca de 260 milhões de reais que beneficiaram quase 1.000 mulheres entre grávidas e mães de bebês recém-nascidos. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde começou a distribuir hoje para os estados 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação.
O material chegou ao Brasil ontem da China e vai ajudar no tratamento de pacientes de Covid-19.
Na semana que vem está prevista a chegada de mais materiais do chamado kit intubação, dessa vez doados pelo governo da Espanha.
Os medicamentos que chegaram ao Brasil vão ajudar pacientes entubados em estado grave. São sedativos, bloqueadores neuromusculares, analgésicos e outros itens básicos. Eles foram doados por um grupo de empresas e, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser distribuídos a todos os estados em menos de 48 horas. Ao todo, as empresas compraram 3 milhões e 400 mil medicamentos para doar ao governo. A expectativa é que o resto chegue ao Brasil até o fim deste mês. O governo espanhol também vai doar medicamentos do kit intubação, atendendo a um pedido do Ministério das Relações Exteriores. O material deve chegar ao Brasil ainda na semana que vem. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde já enviou aos estados e municípios mais de 8 milhões e 600 mil medicamentos para intubação. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E 49.794.896 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.
32.810.523 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas.
Foram imunizadas com a primeira dose 24.809.790 pessoas.
E já tomaram as duas doses 8.733 pessoas.
Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, Basta acessar na internet a página localizasustodojunto.saude.gov.br.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
368.749 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 12.298.863 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.832.450.
Tem uma reclamação ou conhece alguém que já teve problemas com algum serviço bancário?
Você vai ouvir daqui a pouco quais foram as principais queixas de clientes nos primeiros 3 meses deste ano.
E quais canais você pode usar para solucionar o problema.
Novos leilões no setor de energia, geração de empregos e investimentos na produção de petróleo e gás.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um balanço do setor e falou das expectativas para este ano.
A conversa foi com os repórteres Paulo La Sálvia e Catiúcia Neri. Vamos ouvir.
Como é que o Brasil se enquadra nesse mercado mundial de energia, ministro?
O Brasil foi convidado, por exemplo, para liderar um grupo de países na transição energética. E nós vamos apresentar o nosso trabalho na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. A nossa energia ela é muito renovável. A nossa matriz, por exemplo, elétrica, 83% dela é de energia renovável. Se nós formos falar de energia limpa, nós agregaríamos a isso 2% da energia nuclear.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o setor de mineração.
O importante é que nós tenhamos programas de incentivo à mineração. E isso nós estamos conseguindo construir com a indústria, com o Congresso Nacional, e investimentos vultosos também estão ocorrendo. Cerca de 40 bilhões de dólares serão investidos nos próximos 4 anos. Coisa de 50 a 60 bilhões de reais por ano. Nós temos um potencial muito grande.
O governo está preparando uma reestruturação da Eletrobras, já apresentou projeto lá no Congresso Nacional, que está em andamento. Queria que o senhor explicasse qual é a importância dessa reestruturação, por que que ela deve ser feita, o que que a Eletrobras e até a gente como brasileiro vai ganhar com isso.
É uma empresa que já teve uma participação muito maior no nosso setor de energia elétrica. Se ela não realizar investimentos, e isso ela não está tendo capacidade de realizar investimentos necessários para manter sua participação no mercado, ela, ao longo dos próximos 30 anos, vai acabar. E o que nós queremos é justamente capitalizá-la para que ela volte a investir no mercado de energia e tenha uma participação importante como já tem. A Eletrobras precisa voltar a investir. E o Congresso Nacional agora vai definir, né, os parâmetros de como será feita essa capitalização.
Lei do gás, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro neste mês de abril também. Ela vai realmente atrair novos players, novos investidores?
Mesmo antes da sanção do presidente, eu recebi empresas estrangeiras que já vieram apresentar bilhões de investimentos no mercado de gás. Eu acho que isso é que era o objetivo do novo mercado de gás, dessa lei do gás, e isso está acontecendo.
Eu queria saber quais são as expectativas ainda para esse ano, para o outro ano que vem, a gente esperando que a pandemia aí tenha dado uma aliviada, mais leilões. O que está vindo pela frente no setor elétrico?
Tanto no setor elétrico quanto no de petróleo e gás, né? Nós estamos retomando os leilões. Só esse ano, 2021, serão 6 leilões só de energia elétrica, né? De petróleo e gás serão 3 leilões. O setor pode se preparar para aportar os investimentos que são necessários.
2020 foi um ano marcado pela pandemia no Brasil e no mundo. Como é que foi a atuação do Ministério de Minas e Energia no enfrentamento à doença aqui no Brasil?
Nós acompanhamos, primeiro, cumprindo todos os protocolos sanitários. Segundo, acompanhando par e passo, dia a dia, através de boletins do Ministério de Minas e Energia, como estava a saúde do nosso pessoal. E conseguimos, sim, realizar a nossa missão e cumprir com o nosso papel, que era fornecer energia e minerais à população, e vamos passar por isso e vamos voltar aos leilões, vamos voltar à geração de empregos que ocorreu nesses setores no ano passado e vão gerar muito mais para o futuro.
Muito obrigado, então, pela participação, ministro.
Boa noite.
A entrevista completa você acompanha no programa Brasil em Pauta, que vai ao ar na TV Brasil, no domingo, às 19h30.
Se capacitar para o mercado de trabalho de graça.
O programa Qualifica Mais do Ministério da Educação e do Ministério da Economia está oferecendo 6 mil vagas para cursos de tecnologia pela internet.
As vagas são para jovens que terminaram o ensino médio.
As inscrições foram prorrogadas até o dia 25 de abril.
São mais de 6 mil vagas gratuitas para 3 cursos online: programador de sistemas, programador web e programador de dispositivos móveis. É o que explica o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Vandenberg Venceslau.
Os candidatos terão a oportunidade de conhecer o contexto do mercado de trabalho no qual pretendem se inserir.
Rogério Massensini, diretor de qualificação e extensão de uma das empresas que vão oferecer os cursos do Qualifica Mais, explica que a instituição tem experiência no setor.
É uma plataforma bem estruturada e a nossa intenção é atender, nesse momento de pandemia, aqueles jovens e adultos que procuram se qualificar para o mercado de trabalho.
Os cursos do Qualifica Mais estão sendo oferecidos para jovens de 11 cidades: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas. Reportagem Luana Karen.
Informações sobre como se inscrever na página do Ministério da Educação na internet, em gov.br/mec.
Na área de busca da página, digite Qualifica Mais.
Você já teve ou conhece alguém com uma reclamação em relação aos serviços de bancos?
O Banco Central divulgou nesta semana os dados referentes às reclamações nos primeiros 3 meses deste ano.
A maioria das queixas foi sobre a contratação de crédito consignado, empréstimos e operações na internet.
Os dados ajudam os clientes a escolher qual banco na hora de contratar um serviço.
A falta de informação sobre o crédito consignado é a reclamação número 1 do consumidor na lista dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Foram mais de 6.700 queixas registradas entre janeiro e março deste ano. Depois vem os problemas relacionados à contratação de empréstimos, registrados por mais de 3.200 pessoas, seguidos pelos serviços em meio eletrônico, conhecidos como Internet Bank. O levantamento ajuda os clientes a fazerem escolhas mais conscientes na hora de contratar determinado serviço, como explica o chefe de atendimento institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes.
Os clientes registram aqui as reclamações, os bancos respondem e o Banco Central analisa a pergunta, o problema e a resposta. A divulgação dessas informações permite aos clientes avaliar o desempenho de cada instituição financeira em vários aspectos. Então, o cliente que tem interesse em um ou outro produto, crédito ou cartão de crédito, pode, por exemplo, avaliar como essas instituições se comportam com relação a esses assuntos.
A lista é construída com base em um indicador que leva em conta o número de queixas procedentes e o número de clientes de cada banco. O registro da queixa está amparado no Código de Defesa do Consumidor e é preciso saber o canal certo para fazer a reclamação, como explica Ione Amorim, economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Qualquer cobrança não reconhecida pelo consumidor, ela deve ser questionada. Para isso, ele deve procurar o próprio banco através do saque da ouvidoria e registrar a reclamação. Ou a plataforma de reclamações do governo, que é o consumidor.gov.br, o site do Banco Central e dos PROCONs, e registrar a reclamação. Esses canais são importantes porque são os únicos que garantem o protocolo e controle de monitoramento dessa reclamação.
Quando a reclamação chega ao Banco Central, é encaminhada para a instituição financeira, que tem até 10 dias úteis para dar uma resposta. O ranking completo de reclamações está disponível na página bcb.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Solidariedade que leva esperança a quem passa por dificuldades.
1.500 indígenas de 2 aldeias de São Paulo receberam alimentos.
Os produtos foram arrecadados pela CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
Localizada no extremo sul da capital paulista, a terra indígena de Tenondé-Porã abrange uma área de 16 mil hectares com 8 aldeias onde vive o povo Guarani. A região é um polo de ecoturismo e foi inclusive a primeira terra indígena a ter um plano de turismo fora da Amazônia. Mas, com a pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades, os moradores das aldeias têm enfrentado dificuldades para se manterem, como conta a Eliane da Silva, artesã da aldeia Tenondé-Porã.
A gente não está podendo vender os nossos artesanatos, porque a gente só está dentro da aldeia e a gente fica muito só aqui dentro da aldeia. A gente não está recebendo as visitas aqui.
Com o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos, a CEAGESP, que é o maior centro atacadista de alimentos da América Latina, levou hoje 29 toneladas de verduras, legumes, frutas e itens de cesta básica para duas das aldeias que ficam na zona sul de São Paulo. O presidente da CEAGESP, Coronel Ricardo Melo Araújo, comentou sobre o projeto social do entreposto.
Temos aí hoje também o Exército Brasileiro, através do programa Pátria Voluntária da Primeira-Dama, que deu a logística para a gente. Nós temos diversos pedidos, ajudamos hospitais, então ela não para. Enquanto a gente tiver a doação dos permissionários, de empresários, essa missão aí tão importante aí nesse momento de pandemia, ela continua.
As duas aldeias beneficiadas são a de Crucutu, que abriga 90 famílias, e a de Tenondé-Porã, onde vivem cerca de 300 famílias, num total de 1.500 pessoas beneficiadas pela ação da CEAGESP. Reportagem Sara Kines.
7 décadas de estímulo à ciência brasileira.
O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está completando 70 anos.
Atualmente, o CNPq financia cerca de 80 mil bolsas de pesquisas em diversas modalidades.
A agência também investe em estudos em todas as áreas do conhecimento, principalmente agora, durante a pandemia.
Logo no começo da pandemia, quando os pesquisadores não tinham muitas informações sobre o coronavírus, nem sobre a doença causada por ele, a professora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, liderou um grupo de cientistas brasileiros que conseguiu sequenciar o genoma do vírus em apenas 48 horas. Segundo a professora, o estudo, que hoje auxilia no desenvolvimento das vacinas, contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
Eu coordeno um centro que estuda... analisa os vírus no momento de epidemias e fazemos sequenciamento, e isso já é um projeto de longa data que também teve o apoio do CNPq anteriormente.
Só no ano passado, o CNPq financiou mais de 100 projetos de pesquisa para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No total, foram investidos 70 milhões de reais. Além disso, muitos bolsistas e instituições apoiadas pelo CNPq estão envolvidos com pesquisas para desenvolvimento de vacinas ou medicamentos. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq está completando 70 anos de existência e é o responsável pelo incentivo à pesquisa científica e à inovação, além da formação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a ciência é uma arma fundamental no combate à pandemia.
A ciência é a única arma que nós temos para vencer a pandemia, para vencer o vírus. Mas, logicamente, é importante lembrar que todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investiram, porque eles acreditaram na ciência e tecnologia de forma estável ao longo de muitos anos e principalmente nos momentos de crise.
Atualmente, o CNPq financia 80 mil bolsas e gerencia a plataforma Lattes na internet, um dos maiores bancos de dados de currículos de pesquisadores do Brasil. Esse investimento assegura a presença de brasileiros e instituições estrangeiras importantes e em territórios estratégicos, como o continente Antártico. De acordo com o presidente da agência, Evaldo Ferreira Vilela, uma das metas é qualificar jovens talentos e buscar, através da ciência, respostas para os problemas da sociedade. Ele falou sobre a importância do CNPq nesses 70 anos.
Tendo contribuído decididamente para criar e consolidar uma comunidade científica
e tecnológica de inovação.
Durante o evento de celebração dos 70 anos da agência, foram lançados, em parceria com os Correios, um selo comemorativo e um carimbo em homenagem ao CNPq. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas são as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal inicia audiência pública sobre letalidade policial no Rio de Janeiro.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspende liminares em Cuiabá sobre internações de pacientes com Covid-19.
Ministério Público Federal realiza a operação contra esquema de propina no Pará.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje a audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal sobre mortes provocadas pela polícia no estado do Rio de Janeiro.
Os ministros ouvem informações de pesquisadores, representantes das comunidades, polícia, Ministério Público e demais autoridades que podem contribuir para o tema. Fábio Ruas.
A audiência pública foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator de uma ação que questiona a política de segurança pública implantada pelo governador afastado Wilson Witzel. Segundo Fachin, as informações vão contribuir para a elaboração de um plano de redução da letalidade policial. Segundo o ministro, o plano deverá ter diretrizes de atuação.
Deverá, entre outros pontos, contemplar medidas voltadas à melhoria do treinamento dos policiais, enfrentamento do racismo estrutural e elaborar protocolos.
O ministro Gilmar Mendes destacou que o debate é importante para mudar a cultura de violência existente na polícia.
A partir desta audiência pública, nós consigamos trazer elementos para os autos que contribuam para essa mudança que todos almejam.
A audiência pública continua na próxima segunda-feira e terá transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Justiça.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma série de decisões liminares do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que determinavam a internação de pacientes em leitos de UTIs da capital, Cuiabá.
Essas internações estão relacionadas a pacientes com Covid-19. Fátima Uchoa.
As decisões liminares foram proferidas em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça Estadual. Para o ministro Humberto Martins, a regulação da fila de espera por um leito de UTI destinado a pacientes com Covid-19 deve ser feita pelo Poder Executivo, de modo a atender às prioridades definidas pelas secretarias de saúde. Ainda segundo o presidente do STJ, a lei que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia deve ser interpretada no sentido constitucional de que estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas.
A Justiça de São Paulo determinou que o município de Sorocaba pare de veicular qualquer tipo de propaganda institucional, recomendando ou afirmando a eficácia do tratamento precoce contra a Covid-19.
A Prefeitura veiculou notícia afirmando que o tratamento precoce por meio do chamado kit Covid teria eficácia de 99%, mas não há comprovação científica dessa informação.
A decisão prevê multa de R$50 mil por publicação caso a propaganda continue sendo veiculada.
O pagamento deverá ser feito pelo prefeito para não onerar o erário e ele ainda poderá responder por crime de responsabilidade.
Ministério Público Federal e Polícia Federal realizam uma operação para investigar esquema suspeito de gerar R$1.200.000 em propinas no Pará.
Essa é a primeira operação com a atuação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, no estado.
Marisa Almena.
Os agentes realizaram busca e apreensão na residência de um auditor fiscal suspeito de montar um esquema de propina. A operação autorizada pela Justiça Federal começou após a Receita Federal identificar aumento de patrimônio do auditor. Em 2018 e 2019, ele e a mulher movimentaram R$1.800.000 em uma empresa suspeita de funcionar apenas para ocultar o patrimônio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia deverá ser instalada na próxima quinta-feira. Senado aprova a atualização do valor de imóveis no imposto de renda. Chega ao Senado projeto que aumenta a pena para crime de maus tratos de crianças. Boa noite. O plenário aprovou um projeto que permite a atualização no imposto de renda do valor de bens móveis e imóveis e a regularização de bens ou direitos que não tenham sido declarados ou declarados incorretamente junto à Receita. Um estudo da consultoria do Senado aponta que, com a adesão a esse modelo de atualização no imposto de renda por pessoas físicas, haverá um aumento de arrecadação de R$ 945 milhões só em 2021. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, REARP, permite a atualização por pessoa física do valor de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos de origem lícita e localizados no território nacional, e a regularização por pessoa física ou jurídica de bens ou direitos de origem lícita que não tenham sido declarados à Receita Federal ou tenham sido declarados com omissão ou incorreção. Para a atualização, o contribuinte pagará no imposto de renda 3% sobre a diferença entre o valor do bem móvel ou imóvel atualizado e o seu custo de aquisição. Já os ativos objeto de regularização terão alíquota de 15% para pagamento por pessoa física ou jurídica. O contribuinte que regularizar também pagará multa de 15% sobre a alíquota diferenciada do regime especial. O relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que a proposta é uma alternativa para gerar receitas.
Importante alternativa para a geração de receitas tributárias em momento de grave crise fiscal.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram o projeto que permite a regularização de assentamentos federais anteriores a outubro de 2008. A titulação de terras será tema de um amplo debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado no dia 29 de abril. Repórter Maurício Desante.
O projeto aprovado pelo Senado regulariza todas as ocupações com características de colonização em terras da União reconhecidas antes de 10 de outubro de 2008. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a titulação será condicionada à aprovação de um órgão colegiado. Não será apenas uma decisão administrativa do INCRA.
O INCRA estará subordinado à Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais, que terá que aprovar o desmembramento das terras públicas.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, alertou que o projeto deveria definir melhor o que é assentamento com características de colonização, já que o conceito é muito amplo.
Tem que ficar claro na lei. Tem assentamentos que já foram urbanizados, está próximo de áreas urbanas, etc. O módulo mudou, o tamanho.
Como parte do acordo que permitiu a aprovação da proposta, o Senado vai promover um amplo debate sobre a titulação de terras da União no dia 29 de abril.
A CPI da pandemia deve ser instalada na próxima quinta-feira, numa reunião presencial. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele informou que a escolha do comando do colegiado e da modalidade das sessões será dos próprios integrantes. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a primeira reunião da CPI da pandemia deverá ocorrer no dia 23 ou 27 para a eleição do presidente e vice e a indicação do relator. Ele descartou qualquer interferência nessas escolhas.
A escolha do presidente caberá aos 11 membros da CPI e a escolha do relator caberá ao presidente da CPI sem uma interferência externa do presidente do Senado, até porque essa preservação de competências e de atribuições, inclusive entre os órgãos do Senado, é algo que precisa ser respeitado.
Ao reafirmar que a escolha do funcionamento da CPI é dos próprios integrantes, Rodrigo Pacheco ponderou que as sessões presenciais serão necessárias para a oitiva de testemunhas, por exemplo, e alertou para o não vazamento de documentos sigilosos a serem recebidos pela comissão.
Para que os atos sejam realizados de maneira correta, com absoluta lisura e com garantia daquilo que for sigiloso, que se mantenha o sigilo, daquilo que for necessário se apurar e se aferir presencialmente, que assim o faça.
A CPI da pandemia contará com 11 titulares e 7 suplentes que terão 90 dias para concluírem as investigações.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coordenador do Comitê Nacional para o Enfrentamento da Pandemia, sugira ao governo a realização de um mutirão nacional de vacinação. Segundo ele, foram compradas 47 milhões de doses de vacinas, mas apenas 32 milhões foram aplicadas. O restante, de acordo com Chico Rodrigues, está parado em poder das prefeituras e dos governos dos estados e do Distrito Federal.
Então, com esse mutirão nacional de vacinação, contando com a presença e a logística do Exército Brasileiro e com os mais de 40 mil postos de vacinação e postos do SUS, que poderão estar disponíveis, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nós vamos acelerar a vacinação da população brasileira. Isso é lógico.
E 1,5 milhão de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose da vacina até a data marcada. Saiba por que é importante garantir a proteção completa contra a Covid-19 na reportagem de Marcela Cunha.
Para alcançar a eficácia vacinal observada nos estudos, é importante seguir o cronograma à risca. A vacina da Oxford AstraZeneca exige 2 doses com intervalo de até 3 meses. Já a Coronavac deve ser reforçada entre 14 e 28 dias após a primeira imunização. Segundo imunologistas, deixar de tomar a segunda dose da vacina gera imunidade mais baixa e menos duradoura. Além disso, prejudica a proteção coletiva, como lembrou o relator da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Mesmo essa vacina estando reservada para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose. Isso, para mim, é um absurdo poder levar em risco a sua própria vida e até de milhares de pessoas no Brasil.
É importante lembrar que, mesmo fora do prazo, a segunda dose deve ser tomada.
Chegou ao Senado o projeto que aumenta a pena para o crime de maus-tratos de crianças. A exposição de idosos a perigo de saúde e integridade física também terá punição mais severa. Repórter Raquel Teixeira.
Já aprovado pelos deputados, o projeto aumenta as penas para maus-tratos contra crianças, idosos e pessoas com deficiência. Pela proposta, crimes como abandono de incapaz e exposição a perigo de integridade da saúde física ou psíquica poderão ser punidos com até 5 anos de prisão. E se a vítima morrer, a condenação chegará a 14 anos de cadeia. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defende o combate à violência nas ruas e dentro das casas.
O Senado está em sintonia com a voz das ruas. E a voz das ruas diz que tão importante quanto saúde pública neste país hoje é o combate à criminalidade, o combate à violência, para se garantir o sagrado direito de ir e vir, o sagrado direito à tranquilidade, o sagrado direito à segurança, à liberdade e à vida.
A proposta chega ao Senado no momento da investigação da morte do menino Henry, que aconteceu no início de março, em consequência de supostas agressões que sofreu dentro de casa.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal realizam no próximo dia 27 de abril o webinário Responsabilidade Fiscal em Tempos de Pandemia. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube e vai discutir a importância da responsabilidade fiscal para restaurar a confiança dos agentes econômicos e impulsionar investimentos que gerem emprego e renda. Essas medidas são fundamentais para a superação da crise fiscal e social decorrente da pandemia da Covid-19. O webinário sobre responsabilidade fiscal faz parte de uma série de ações de parceria entre o TCU e o Senado Federal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova isenção de multas para agentes de socorro e segurança pública.
Novas doses de vacinas contra a Covid podem imunizar pessoas acima de 65 anos.
Relator apresenta novo parecer sobre projeto que permite retorno às aulas presenciais.
Boa noite. O plenário da Câmara não chegou a um acordo sobre o projeto que prevê a volta às aulas presenciais. A relatora da proposta apresentou um novo parecer com mudanças para viabilizar a aprovação da matéria. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, relatora do projeto que permite reabrir as escolas e faculdades durante a pandemia, apresentou um novo parecer com alterações sugeridas por deputados contrários à proposta. O relatório original da deputada tinha apenas dois artigos. O texto estabelecia como serviços e atividades essenciais a educação básica e superior em formato presencial, inclusive durante a pandemia, e só permitia a suspensão das atividades escolares se houvesse critérios científicos e com base em orientação do governo federal. As reações contrárias ao texto quando o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para a proposta fez com que a relatora acatasse sugestões de diversos partidos, como o PCdoB, PSDB, PSOL, Democratas e outros, como maneira de permitir um acordo para a votação. O novo texto prevê que a volta às aulas presenciais será feita com protocolos de segurança baseados em critérios epidemiológicos, como distanciamento, com o objetivo de prevenir o contágio dos estudantes. Estabelece ainda que a decisão será tomada com a participação das famílias e dos profissionais de educação. O projeto está na pauta do plenário e enfrenta muita resistência de deputados de diversos partidos. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a volta às aulas sem critérios é um risco para alunos e professores.
O problema é que o país caminha para 360 mil mortos. E se não se sabe como controlar o vírus, pelo menos se sabe como ele se espalha, que é com contágio. E esses colegas, que depois vão pedir voto para os professores, vêm dizer que os professores e estudantes podem ser cobaia. Num dos países que mais perdeu bebês e crianças por Covid-19, eu não sei se vocês sabem, colocando esses profissionais e os trabalhadores em educação em risco.
A deputada Adriana Ventura, uma das autoras do projeto, defende a volta dos alunos às escolas, segundo ela, o lugar mais seguro para os estudantes.
O PL da Educação Essencial só tem por objetivo colocar a educação no patamar que nosso país merece, sendo prioridade. Tem dados que mostram claramente que o retorno às aulas, com protocolos de segurança, para ser uma porta de entrada para quem não tiver para onde ir, para as crianças que queiram frequentar, uma vez que não está obrigando ninguém a voltar para a escola, é só que tem um lugar de acolhimento para as crianças que mais precisam, as da escola pública.
A deputada Joyce Hasselmann espera que haja um acordo para a votação da proposta, a partir das alterações feitas, como a manutenção do poder de decisão dos estados e municípios e o direito de os pais do aluno optarem pelo estudo remoto, em casa.
Se adotar o protocolo, segurança. Segurança. O protocolo também atende aos profissionais da educação, não só os professores, professores, merendeira, porteiro, todos aqueles que fazem parte.
O novo texto proposto pela relatora permite ainda a alternância de horários e rodízio de turmas como forma de viabilizar o distanciamento físico. Permite também o sistema híbrido, com atividades remotas e presenciais, e prevê a garantia de emprego para profissionais de educação de grupos de risco. O projeto está pronto para ser votado em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Política.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca o trabalho realizado pela Secretaria de Mulheres da Câmara dos Deputados. Ela parabeniza todas as integrantes da gestão passada pelo empenho na luta em defesa de pautas que combatem a desigualdade entre homens e mulheres.
Professora Rosa Neide lamenta o fato do parlamento ainda não refletir a realidade da sociedade brasileira, composta em sua maioria por mulheres. No entanto, ela ressalta que o trabalho realizado pela Secretaria de Mulheres da Câmara tem sido fundamental para garantir o debate acima das filiações partidárias.
Lídice da Mata, do PSB baiano, homenageia as mulheres que têm fibra e garra para ocuparem cargos na política, ainda considerado um ambiente masculino. A deputada parabeniza as parlamentares que vão assumir a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados.
Lídice da Mata destaca as vitórias femininas ao longo da vida pública, mas ressalta que, mesmo com os avanços, ainda ocorrem agressões contra as mulheres em vários lugares, incluindo o próprio Congresso.
Meio Ambiente.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, está preocupado com o depósito de rejeitos em área rica em biodiversidade nas regiões de Guanambi, Caetité e Pindaí. Ele teme que ocorra uma catástrofe ambiental na região.
Charles Fernandes sugere a revisão do local onde a barragem foi instalada. No entendimento dele, a empresa que ganhou a licitação pode encontrar outra área que não ofereça riscos ao povo e ao meio ambiente.
Saúde.
As novas entregas de vacinas contra a Covid-19 aos estados e municípios podem levar à imunização de 100% da população brasileira com mais de 65 anos com a primeira dose.
As novas entregas representam cerca de 6 milhões de doses. E o repórter Cláudio Ferreira traz mais detalhes sobre o tema.
A previsão foi feita pelo Ministério da Saúde durante a audiência pública da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, que discutiu o ritmo de vacinação da parcela mais velha da população. As novas doses, segundo o Ministério, vão possibilitar também o início em todo o país da imunização da faixa etária entre 60 e 64 anos. Coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, salientou que a idade é um fator preponderante para o agravamento da doença. E os maiores de 70 anos têm 3 vezes mais chance de enfrentarem complicações ou morrerem. Franciele afirmou que a situação da vacinação ainda será difícil durante o primeiro semestre de 2021. Ela acrescentou que o governo federal começa a distribuir 3 milhões e 600 mil doses da vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e 2 milhões e 300 mil doses do imunizante do Instituto Butantan, com resultados diretos sobre a população idosa.
A gente atinge 100% das pessoas de 65 a 69 anos de idade com a dose 1. Já iniciamos também o processo de liberação da dose 2 para 23% desse público e alcançamos 4,3% das pessoas de 60 a 64 anos de idade.
O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de trabalho da Comissão do Idoso, que monitora a vacinação, questionou durante a audiência por que a diferença nos grupos etários vacinados nas diversas cidades do país.
Se há um controle de distribuição dessas vacinas, e eu acredito, né, que essa distribuição tenha sido feita dentro dos grupos definidos prioritariamente, e nós temos estimativas de população idosa, por que que os municípios estão defasados? Um muito à frente e o outro bem atrás. Isso, para nós, é um comprometimento no aspecto fundamental do SUS, que é a equidade, ou seja, o idoso onde estiver, ele tem que ser tratado da mesma forma.
Representantes dos secretários estaduais e municipais de saúde informaram que as decisões sobre a destinação das vacinas são locais, mas o Ministério da Saúde reforçou que orienta estados e municípios a seguirem a ordem dos grupos prioritários. Pesquisador e membro do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz, Daniel Groisman, apontou a necessidade de imunizar idosos que têm dificuldade de sair de casa ou com limitação na capacidade funcional. Ele chamou atenção também para a urgência da vacinação de cuidadores formais e informais.
Se essas pessoas, elas adoecem, se internam ou morrem, o que, que vai acontecer com esses idosos que já são dependentes de cuidar? Nós temos muitos idosos que cuidam de outros idosos. A idade média das pessoas que cuidam familiares de idosos, ela é alta. Muitas acima de 50 anos, acima de 60 anos. Muitas possuem comorbidades e muitas estão muito desgastadas pelo trabalho de cuidados nessa pandemia.
Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, classificou como fundamental o acompanhamento do surgimento de variantes e dos efeitos dos imunizantes em populações específicas, como os maiores de 60 anos.
Alguns estudos de vacinas, eles não fizeram todos os estudos ou não tiveram uma participação da população idosa significativa para que a gente possa ter certeza de que a vacina não vai ter nenhuma questão específica para a população idosa ou pessoas com comorbidades ou pessoas que já tiveram Covid versus quem não teve Covid, tudo isso nós chamamos de população especial e tudo isso precisa fazer parte das bulas das vacinas para que as pessoas saibam exatamente qual vacina é mais adequada e o Programa Nacional de Imunização também possa se adaptar e destinar as doses às populações adequadas.
O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, declarou que o governo está fazendo esforços para antecipar a chegada de vacinas e que já conseguiu o adiantamento de 2 milhões de doses com a farmacêutica Pfizer. Ele disse que essa estratégia inclui também negociar com países onde a imunização esteja mais adiantada para trocar prazos de recebimento de vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Coronel Tadeu, do PSL, defende uma investigação profunda sobre a utilização dos recursos federais enviados ao governo de São Paulo para o combate à pandemia. Segundo o parlamentar, o Estado apresenta números alarmantes, mesmo depois dos 130 bilhões de reais enviados pelo Executivo Federal durante a crise sanitária.
Coronel Tadeu ressalta que há uma defasagem entre o número de vacinas que foram disponibilizadas para o Estado e o número de pessoas imunizadas. O deputado critica ainda o lockdown decretado pelo governo de São Paulo, porque, em sua opinião, a medida causa grandes prejuízos na economia, sem apresentar avanços no controle da contaminação.
Economia.
Odair Cunha, do PT Mineiro, é contra a privatização das estatais como a Eletrobras, responsável pelo setor energético do país. Ele informa que o sistema gera em torno de 40% de toda a demanda da energia elétrica brasileira.
Na opinião de Odair Cunha, se o governo vender as usinas hidrelétricas, estará fazendo um péssimo negócio, porque o real está desvalorizado e só interessa ao mercado financeiro comprar ativos baratos. O deputado sugere que sejam feitos leilões de energia elétrica, mas pede que o patrimônio brasileiro não seja vendido.
Já Valmir Assunção, do PT baiano, acusa o governo de querer destruir o patrimônio brasileiro com o plano de privatização de estatais, como a Eletrobras, a EBC e os Correios. Ele frisa que o Planalto arruinou a Petrobras por ter entregue o pré-sal e as refinarias para o capital estrangeiro.
Valmir Assunção também critica o descontrole da crise sanitária. Ele questiona como o governo vai retomar a economia, gerar emprego e solucionar a fome das pessoas.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a inclusão da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, no programa de privatização do governo federal. A deputada destaca o caráter social da emissora, que produz e transmite programas de TV, rádio e internet, sem a cobrança de taxas de assinatura.
Benedita da Silva afirma que a EBC pertence ao povo brasileiro e não ao governo Bolsonaro. Na opinião da deputada, por trás da venda, está a intenção do presidente da República de desvalorizar a empresa para depois acabar com ela.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a intenção do governo em privatizar a Eletrobras. A empresa, segundo ela, apresenta lucros bilionários aos cofres públicos. A parlamentar acrescenta que o presidente deseja ainda retirar direitos dos servidores públicos e colocar o Estado a serviço da iniciativa privada com a reforma administrativa.
Érica Cocai também acusa o presidente da República de utilizar a máquina pública para blindar a sua família de investigações e de negar a ameaça da pandemia, colocando em risco a população brasileira.
Pompeu de Matos, do PDT, questiona o processo licitatório da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A estatal foi vendida por R$100 mil para o Grupo Equatorial Energia. De acordo com o deputado, é estranho que uma companhia de R$7 bilhões seja privatizada por esse valor.
Pompeu de Matos informa que apresentou denúncia à Comissão de Valores Mobiliários contra a falta de transparência no processo de privatização. A CVM aceitou o pedido do parlamentar e vai abrir uma investigação contra os dirigentes da estatal gaúcha por suposta omissão de informações.
Camilo Capiberibe, do PSB, critica o governo do Amapá por se isentar de responsabilidade pelo aumento de 100% da tarifa de energia elétrica no estado, usando o argumento de que a Companhia de Energia do Amapá está federalizada.
Camilo Capiberibe informa que fez consulta à Eletrobras, recebendo como resposta que a estatal não tem ingerência sobre a companhia de energia e que está em andamento um processo de desestatização.
Carlos Jordi, do PSL, critica as medidas de isolamento social adotadas pela Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o fechamento do comércio não essencial tem gerado desemprego e levado empresas à falência. O parlamentar ainda acusa o prefeito Axel Grael de descumprir a promessa de que não decretaria lockdown.
Carlos Jordi também critica a decisão da Prefeitura de Niterói de autorizar os supermercados a venderem apenas alimentos e itens de higiene e limpeza. Na opinião do congressista, a medida é abusiva e fere a liberdade dos cidadãos.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia a greve dos funcionários da fábrica da LG em Taubaté contra o fechamento da unidade. Ele parabeniza o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e afirma que o encerramento das atividades causará a perda de 1.500 empregos diretos.
Vicentinho lembra que, além da LG, funcionários de três empresas fornecedoras da multinacional em Caçapava e São José dos Campos estão paralisados pela manutenção de 430 postos de trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acusa o governo federal de abandonar as políticas culturais do país. De acordo com a parlamentar, o governo tem a intenção de vender a Empresa Brasil de Comunicação, deixou a Fundação Nacional das Artes sem controle e não libera recursos para projetos incentivados pela Agência Nacional de Cinema.
Na tentativa de fortalecer o setor, Alice Portugal pede que o governo recrie um ministério exclusivo para a cultura e renove os mandatos dos diretores da Ancine. A parlamentar pede ainda que o Congresso aprove a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que concede auxílio financeiro aos artistas durante a pandemia.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto que isenta de multas de trânsito veículos de socorro, polícia, bombeiros, fiscalização e operação de trânsito. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais informações.
O autor da proposta, deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, justificou a medida dizendo que atualmente o profissional de segurança pública, se for multado, é obrigado a preencher formulários para se explicar, o que é uma perda de tempo.
Tem a ver com a disponibilidade de tempo de quem dirige uma ambulância, um carro do Corpo de Bombeiros e principalmente os policiais. A disponibilidade do profissional de segurança pública não deve ser para cometer obrigações acessórias. Obrigação acessória de ter que explicar por que numa perseguição policial, num salvamento, num incêndio, você não parou ou não diminuiu a velocidade em um radar eletrônico.
O projeto foi aprovado com mudanças feitas pelo relator, deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará. Ele retirou do texto a expressão de que os veículos deveriam estar no exercício de suas atividades, o que, segundo ele, poderia gerar mais burocracia. O projeto segue agora para análise do Senado. Na mesma sessão, o plenário aprovou a medida provisória que prorroga 122 contratos de pessoal na saúde e educação. Os contratos são de órgãos como a Agência Nacional de Saúde Complementar, ANS, e o próprio Ministério da Educação, além de órgãos ligados a ele, como o FNDE, o INEP e a CAPES. De acordo com a relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, a prorrogação dos contratos é imprescindível para a manutenção das atividades dos órgãos. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explicou a importância dos contratos para a área de educação.
É importante, principalmente no FNDE. Nós estamos prorrogando os contratos dos únicos engenheiros e arquitetos habilitados para fazer medições de obras no FNDE. Isso significa a possibilidade de continuar com as obras de escola, de creches e, acima de tudo, entregar novas escolas, novas creches, novas quadras, novos ginásios.
Assim como o projeto que exime de multas os veículos da segurança pública, a medida provisória que prorroga contratos de órgãos da área de saúde e da educação segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, sugere a criação de uma lei em homenagem ao menino Henri, morto no Rio de Janeiro. A ideia, segundo a deputada, é que o texto contemple uma série de políticas públicas em defesa da segurança e do bem-estar, a fim de amparar crianças e adolescentes.
Alê Silva anuncia que a proposta também vai prever um novo tipo penal para o infanticídio, equiparado às mesmas condições do feminicídio. Ela acredita que o texto pode ajudar a combater a violência contra as crianças.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, destaca que 15 de abril marca o Dia Nacional do Desarmamento Infantil. O parlamentar demonstra preocupação com a entrada de armas no Brasil e critica os decretos que facilitam a compra de armas.
Paulo Guedes acusa o governo Bolsonaro de se empenhar em armar a população em vez de fazer o mesmo em relação à compra de vacinas. O deputado cita a tentativa do governo federal de adquirir carabinas por meio de um leilão que foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.